Neste Bitalk vamos falar com Marcelo Lebre, founder da Remote.com. A Remote é um unicórnio português sem cumbaiás. O Marcelo vai partilhar connosco um pouco do que significa para ele construir uma empresa, qual a importância do unicórnio, qual a importância do investimento e o que é que nos espera no futuro do mundo remoto. Fica com os melhores momentos.
Aquilo que todos os negócios deviam querer ao final do dia é faturar mais. Pá, impecável, founders impecáveis, pá, equipas remotas, não acreditamos nisto. O talento está em todo lado, mas oportunidades não. Por isso é que eu digo que o trabalho remoto é o primeiro passo para o futuro do trabalho. Já não são as empresas. Quem manda agora são os trabalhadores. Às vezes é brincar, chamo-lhe uma revolução industrial silenciosa.
E essa revolução silenciosa, quando chegar, já nem reparamos que ela cá está. Os médicos fazem operações remotas, não é?
Já fazem. Já fazem consultas remotas, ou seja, já várias coisas. Mas isso só estamos a falar de uma pressão de extensão. Não perderam nenhum cliente por causa dessa pressão.
Ah, indiferente.
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
Exatamente. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain.
Programming. Podias estar ao mesmo nível do professor.
Então, mas Marcelo, contas lá, o que é a Remote? O que é que a Remote faz?
Então, a Remote ajuda empresas a contratar a nível mundial. De forma muito rápida é isto. Portanto, nós tratamos tudo o que é parte salarial, o clássico payroll. Uma empresa nos Estados Unidos quer contratar alguém em Portugal, a não ser que a pessoa seja um freelancer ou um contractor, sem quaisquer garantias de trabalho ou de ir ao banco, pedir um empréstimo e levar uma chapada na cara. Nós temos empresa em 70 e tal países, hoje em dia, e portanto criamos a ponte entre a empresa e a pessoa. A pessoa chega ao pé de nós e diz, olha, encontrei aqui o José em Portugal, quero contratá-lo, mas a minha empresa só existe nos Estados Unidos. Nós temos empresa em Portugal, temos empresa nos Estados Unidos, criamos a ponte e o José está em Portugal a trabalhar para aquela empresa. Nós tratamos da parte do salário, do contrato, o seguro de saúde, todos os benefícios que a empresa quiser dar. Tratamos praticamente como uma empresa de contabilidade, quase.
Mas porquê que ele não contrata diretamente? Qual é que é a dificuldade?
Porque não podes. Não existem contratos de trabalho legais entre fronteiras.
Só poderia prestar serviços, não podia ser contratado como trabalhador.
É.
A empresa só tinha que abrir aqui.
Tinha que abrir aqui uma sucursal.
E depois que era tudo
um problema.
Depois contratava, depois tinha que contratar contabilista, depois tinha que contratar uma data de gente. E ficava muito mais caro.
Se quiseres contratar, imagina... Empresas totalmente distribuídas, que têm 2 pessoas em Portugal, 3 pessoas em Espanha, 1 em França, 5 na Índia. Imagina, tens aqui uma empresa rapidamente 20 pessoas. Mas em 20 pessoas tinhas que criar uma empresa em 5 países, com contabilistas, com a fiscalidade
diferente.
A fiscalidade organizada, a tua noção de estrutura corporativa também. Quer dizer, tu vais gastar bastante mais dinheiro só para ter a tua estrutura de empresa, portanto a tua estrutura corporativa, do que se quer para pagar os salários.
Estás a pagar de salários, né?
E depois
tens que conhecer as leis dos países e
tens que contratar tudo, tens que pagar tudo e tens um problema muito grande. Tens a alternativa, que a alternativa era aquilo que muitas empresas faziam até agora, que é, pá, tem um batalhão de contractors, freelancers, pessoas que trabalham a recibo, o típico recibo verde, mas os países não são parvos. E cada vez mais os governos estão mais em cima disso porque é o falso recibo verde.
E sobretudo o problema que estás a resolver é que tu dizes, pá, que a oportunidade não está em todo lado, mas certo. O talento sim, não é? Portanto, é uma frase tua. E de facto é verdade, ou seja, tu podes querer ter talento de vários sítios em simultâneo sem ter necessariamente que apostar num país, não é? Portanto, há empresas... Há modelos para todos,
certo.
Não é? Para todos os gostos, portanto, e podes apostar num país e criar aí uma equipa e contratar uma empresa que vai gerir essa equipa, portanto, e fornecer esses serviços depois diretamente à empresa que os contrata. Isso faz-se, não é? Portanto, o tal offshore ou nearshore,
certo.
Ou as vários modelos que existem, mesmo o próprio outsourcing. Neste caso, seria impossível fazê-lo. Neste caso seria impossível fazê-lo se tu queres contratar 2 trabalhadores em Lisboa, mais 3 no Paraguai, mais 5 no, na Austrália, portanto, e mais um na China, não é? Portanto,
mas isso é um problema de agora, não é? Parece uma coisa tão óbvia.
É um problema gigante, existe, não é novo, não é nada novo. Isto é um... Nós começamos com esta noção, primeiro começou-se a falar nos nómadas digitais. Uhum. Aquela malta, epá, eles gostam, é a clássica fotografia do tipo na praia com o portátil e isso o pôr-do-sol. Isso é um target
diferente, não é? Não é?
Mas foi assim que começou, não é? Aquelas pessoas que, epá, não queriam estar no escritório de 9 às 5 ou de 9 às 6, queriam andar pelo mundo e viajar. E começou aqui um bocadinho o modelo. Este modelo, o modelo clássico do freelancer, do recibo verde, do prestador de serviços. Começou a perceber cada vez mais que isto era fazível, em que tu conseguias mesmo montar equipas com algum tamanho neste formato. Então, e ali no final...
Eu por acaso acho que isto é um modelo de não nómada digital.
Não, muito pelo contrário. O que eu estou a dizer é o início de... Uhum. Porque foi aqui que as pessoas começaram a perceber que era possível. E portanto, se ali, até um bocadinho antes de 2010, que a internet ainda era uma treta a nível mundial, principalmente a conectividade móvel, que era possível, não é? Se havia pessoas que faziam vida de um lado para o outro, todos os dias, quase.
Que era possível o quê?
Trabalhar remotamente.
Não é? Que é não ter as pessoas todas no escritório e conseguir executar o trabalho.
Tipicamente as empresas tinham uma pessoa ou duas que fazia isto, ou uma pessoa temporária que fazia isto, mas era possível. Isto começou-se a expandir à medida que as tecnologias vão acompanhando, à medida em que tu começas a ter a internet com maior facilidade nos portáteis, nos telemóveis, fibra relativamente fácil de encontrar em todo lado. Tu começas a ver um bocadinho mais esta expansão, a disponibilidade das empresas de contratar este tipo de pessoas a aumentar e ao mesmo tempo as pessoas a abraçar mais este modelo mais flexível, uma vida mais despreocupada, menos focada no escritório, no vestir a roupa e naquele uhum. paradigma do quotidiano, e entras muito no modelo de ok, isto é possível. Começaste a ter muitas empresas, à volta do ano 2010, que começas a... Em Portugal foi quando começaste a ter a primeira bolha de ecossistema, de primeiros resquícios de startup, uhum. não é? Ou inícios de startups. E tu começas a ter a necessidade de contratar. Não é? Eu quero contratar, e inicialmente ainda nos iludíamos um bocadinho com a ideia de não, Portugal tem...
Excelente talento.
Universidades e não sei o quê. As universidades todas juntas, todos os alunos que saem, que se formam todos os anos das universidades todas juntas, não dava para uma startup única. E a verdade, e embora o talento seja relativamente bom, mas é muito reduzido. E tu tiveste isto multiplicado por todos os países. Então, de repente, tens as empresas, as incubadoras de startups a investir cada vez mais, principalmente num aumento gigante na Europa que aconteceu de incubadoras tecnológicas, a seguir um bocadinho o modelo americano, não é? O clássico Y Combinator e outras que tais. E tu, de repente, tens capital para investir nas empresas, as empresas não têm talento humano. Têm uma dificuldade brutal, começas a criar a noção de salários que temos hoje no Reino Unido, na Holanda, nos Estados Unidos, São Francisco, etc. Que é impraticável. Ou seja, é praticável até um certo ponto e acabou. Tens uma bolha.
Não é sustentável.
Não é sustentável de maneira nenhuma. Não há gente para... E é nesta fase que se dá um bocadinho esta transição para como é que eu vou resolver isto.
Isso, desculpa, estás a dizer é, como há tão pouca gente, as empresas estão a competir pelo talento, os salários estão a aumentar,
é uma
a
boa.
Seguir eu preciso de pessoas, então estou disposto a tentar pagar ainda mais,
e nem estás a pagar valores. Salva. E nem isso
mas
salva.
Isso não resolve o problema do talento, porque o talento não melhora e não escala.
Exatamente.
Certo? Não se multiplica.
O talento é igual, não é?
Portanto, e não pagas mais pelo melhor talento.
Exatamente.
Exato, estás a pagar mais pelo mesmo talento.
Pelo mesmo talento,
tiveste
pânico.
Tiveste a epidemia e isso explodiu tudo, não é?
Mesmo antes disso, ou seja, nós vemos entre 2010, há um crescimento aqui bastante acelerado neste tipo de modelo de empresas que adotam isto. Há muitas empresas que deixam uma pessoa trabalhar de casa, há muitas empresas pequenas que...
Havia agências em UK, por exemplo, contratavam talento, com sim. contratos em não sei onde.
Existem várias, até bastante conhecidas, uhum. nomes bastante conhecidos.
Tipo contrato em Malta.
Isso. E acabava, começou a surgir um bocadinho isto é possível. Havia muitas empresas pequenas que eram remote por acaso. Porquê? Olha, tens dois founders que começaram uma empresa, contrataram um tipo que está, eles estão em Lisboa e o tipo está em Braga, ou está no Porto, ou está, okay, está em Espanha. Ah, é um developer que faz umas horas e não sei quê, mas entretanto fica mais a tempo inteiro. E de repente tem aqui uma parte da equipa remote, mas nunca ninguém lhe chamava isso, não é? Porque os investidores na altura o que faziam é, ok, vamos investir, onde é que vais montar a equipa, quem é a equipa, onde é que vai estar o escritório. E começas a ter aqui um bocadinho o início de um braço de ferro, em que eu cheguei a ouvir histórias, várias, não só uma, startups estavam a tentar levantar dinheiro, em que o produto, os investidores, seed pre-seed, diziam, pá, produto impecável, founders impecáveis, pá, equipas remotas, não acreditamos nisto. Se tu não estiveres em São Francisco, não vai dar. Se não estiveres no UK, não vai dar. Pá, estás em Portugal ou em Espanha, vai ser muito difícil. Vais lutar com os grandes que estão aqui, que têm mais talento, que estão perto dos outros clientes. Isto não vai lá nenhum.
Isso era discurso corrente.
Era chapa 5. Ninguém queria arriscar. Achavam que o risco era gigante e que não era possível. E depois começamos aqui num bocadinho. Algumas empresas que começaram a provar o errado, que era o quê? Eu, para vender software, eu não preciso de uma prateleira. Uhum. Portanto, se eu não preciso de uma prateleira, se eu não preciso de uma loja, se eu não preciso de um escritório para vender software, então eu também não preciso das pessoas ao pé de mim. E tu começaste a ter aquelas empresas que começaram a fazer o braço de ferro, que depois se tornaram bastante grande, entre o Buffer, entre a GitLab, entre tantas outras que acabaram.
E a GitLab é super descentralizado.
É 100%. Né? 100%. O meu sócio, o cofundador Yop, foi das primeiras pessoas a juntar-se ao GitLab. E havia muito este. Houve aqui um boom gigante. A quantidade de empresas a criar-se e a sustentar-se de forma remota aumentou brutalmente. Então, a partir de 2015 foi uma parvoíce. Porquê? Porque já não havia razões técnicas para não fazer. A internet funciona perfeitamente, há resumos, há Skypes, há tudo e mais alguma coisa, em que tu fazes perfeitamente. E tu vês que muita gente, então, early stage, pá, são duas pessoas, são três pessoas. Eu, sim, hoje de manhã vou ficar a trabalhar de casa, hoje vou ficar a trabalhar de casa, e este já é um bocado um moto para o processo começar. Eu passei muito pela parte oposta, que é a parte da contratação, não é? Porque várias vezes que eu estive à frente de equipas de especialmente engenharia, em que a minha dor de cabeça era como é que eu convenço pessoas que Portugal é porreiro. Porquê? Porque o meu talento cá, nós tínhamos que andar a fazer tours pelas universidades, a convencer, a fazer meetups, tudo e mais alguma coisa, para mostrar a bandeira, não é? E para mostrar o que tínhamos de bom, mas é extremamente insuficiente, não é? Eu para colocar 10 pessoas no pipeline de entrevistas, tinha-me a tirar ao chão. E então, para ir buscar pessoas ao estrangeiro, tinha que ser pessoas que já tinham em mente vir para Portugal, ou por causa do tempo, por causa da qualidade de vida, por ser mais seguro, por ser mais whatever, mas mesmo assim não vinham por salários portugueses. Então tu criavas aqui um problema brutal, que era, ok, tenho uma equipa de 5 programadores, em que 3 têm salário português, os outros 2 têm um salário praticamente do país ao lado, o dobro ou seja o que for, fazem todos o mesmo.
E estão no mesmo sítio.
Como é que tu resolves isto? Não resolves.
Crias um problema.
Não resolves, tens um problema grande. E tu podes manipular isto na altura, quer dizer, arranjas sempre uma história por trás, arranjas sempre um... Que é o que é, não é? Nós precisamos de pessoas, tivemos que as contratar, são pessoas boas, tentavas fazer um... contratar alguém com bastante mais experiência para tentar justificar aquele aumento e tudo mais, mas é inevitável. E mesmo assim, é um esforço a quantidade de horas e de dias que é preciso para organizar isso. E depois vais buscar a pessoa. E depois vais pagar a relocation da pessoa. A pessoa chega e não funciona. Como é que é?
Não precisa de casa, não sei o quê. Arranjaste tudo,
trouxe a família. E depois não funciona.
Ups.
E depois como é que é? Isto não é escalável. Não é? Não é minimamente escalável. E portanto, eu comecei-me a perceber bastante disto. Factualmente, de 2017 a 2018. Porque eu sofria muito isto, deste problema. Enquanto responsável pelas equipas de engenharia, eu tinha que fazer as pessoas chegarem, não é? E aparecer e haver programação feita.
Então a ideia da remote está a nascer nessa altura, não é?
A ideia da remote vem sempre muito neste contexto, que é, ok, o talento está em todo lado, mas oportunidades não. Era tão básico quanto isto, não é? Eu tenho aqui uma empresa que quer contratar. Pensem em pre-seeds, empresas que têm... Pá,
já contavas lá em Babel, não é?
Sim, sim. A ideia inicial começou um bocadinho antes. O problema, ou seja, a realização do problema, o perceber-me que isto não vai lá, que aquela ideia do temos universidades porreiras não chega, já foi tempo. Até porque começa uma onda muito grande de pessoas que nunca foram à universidade e que são estudantes programadores e que fizeram cursos para aprender a programar e que nunca foram a uma universidade.
Tem capacidades.
Exatamente.
Mas diz-me uma coisa, eu acho que há aqui um, vê lá se concordas, há aqui um misto de várias ideias por trás disto, que é, por um lado, tu estás a permitir lidar com talento, esteja ele onde estiver, sem dúvida. Isso tem vantagens para o talento, porque eles continuam no sítio onde estão, no seu ambiente em que nasceram, ou que viveram, ou que têm a sua vida organizada, portanto não precisam de pegar na trouxa e mudar-se para outro país, não é?
Certo.
Que é o fenómeno da imigração e que nós também vivemos e sofremos muito isso, aquela dificuldade de talento que tu falaste ali a partir de 2010, não sei o quê, também tem a ver com isso, houve muita gente que foi para fora, não é? E tivemos até incentivos políticos a dizer, vamos para fora.
Sim.
Hoje em dia as pessoas podem trabalhar lá fora, ganhar mais do que ganham dentro do seu país, não é? Portanto, são mais bem pagas. E quem os contrata paga menos do que pagaria se os trouxesse para lá.
Uhum.
Significativamente menos. Ou seja, há aqui uma flexibilização também da parte da contratação. Porque, como tu disseste, eu trago para cá... Mas depois se a coisa não der, não é? Portanto, ou seja, não há flexibilidade. Assim, tu contratas o tipo à distância, se ele não der, no dia seguinte está despedido, não é?
Boa, pessoal, nós sabemos que o mundo vai todo para remote, mas nós aqui no Bitalk gravamos presencial. Precisamos das tuas sugestões para os melhores convidados. Envia-nos.
Ou seja, tu estás a tirar partido, em bom rigor, de uma situação que é existirem fronteiras, existirem países, leis diferentes,
complexidades diferentes.
Toda a complexidade que existe. Porque todos nós sequer gostaríamos de viver num mundo em que não houvesse fronteiras, nem houvesse, provavelmente nem houvesse países, não sei. E estás em simultâneo a resolver esse problema, porque estás a permitir que haja essa facilidade em termos de contratação entre países, sem haver grandes rupturas e grandes mudanças, não é? E, portanto, se houver uma oferta muito grande em termos de, para os melhores, de se pagar bem, não é? Obviamente que os melhores vão para esses, vão querer ter esses vencimentos, esses certo. Salários. Portanto, deixa os locais, os projetos locais deixam de ter acesso a esse talento. A não ser que vão para outros países que pagam ainda pior, não é? Que são mais pobres. Portanto, temos aqui uma roda...
O que estás a dizer é que as empresas têm capacidade de contratar, começam a abarcar os melhores e depois as empresas que não tenham tanta capacidade ficam com os piores. É isso que estás a dizer?
Por um lado, ou podem nem sequer ficar com nenhum, não é? Porque pois. Se precisam de determinados skills, não fazes ficar com os piores, simplesmente não consegues encontrar talento, que é diferente, não é?
Por isso é que eu digo que o trabalho remoto é o primeiro passo para o futuro do trabalho. É engraçado que a Revolução Industrial, as razões pelas quais a Revolução Industrial aconteceram, são muito semelhantes a isto. Teve vários fatores, mas os mais importantes foi a disponibilidade, alguma disponibilidade financeira que existia, a melhoria dos canais de comunicação, na altura é de transmissão de bens, e a revolução dos processos.
Não, ela propiciou isso, é isso que estás a dizer, não é?
É ao contrário, ou seja...
Só tens caminho de ferro depois de teres a máquina a vapor.
Certo, não é? Mas isto é um efeito catadupa, não é? Porque o facto de começarem a haver processos renovados de industrialização leva a que exista, então, a revolução industrial. Tem que haver sempre a chama que faz com que depois...
Tu estás a falar em termos da organização do trabalho, não é?
Certo. E, portanto...
Ou se houver uma organização do trabalho industrial.
Os mercados e negócios que são fundamentalmente locais e apenas locais vão passar aqui um mau bocado. Porquê? Porque eu tenho... E podemos falar em Portugal como podemos falar em qualquer outro mundo. Aquilo sim, que sim. Eu vejo do ponto de vista...
Acho que nem devemos ser dos piores.
Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Dadas as dezenas de milhares de pessoas que nós empregamos, eu consigo ter alguma materialidade de dados para analisar isto. Que é muito interessante e que se passa em todos os países. Que não, por acaso não são só os países mais de custo de vida mais baixo. Que é o quê? As pessoas a candidatarem-se a empresas globais. Portanto, eu estou em Lisboa, assim como posso estar em Aveiro, assim como posso estar, seja onde for, e candidato-me para uma empresa que ela tipicamente também está onde está, onde quiser. Aquilo que eu quero é ter um salário que para mim é confortável, que está dentro das minhas expectativas e que faça aquilo que gosta. Estas são as premissas de quem procura trabalho. Agora, se a empresa está ali ao fundo da rua ou se está nos Estados Unidos, tipicamente aquilo que nós vemos é que é indiferente. Por outro lado, a empresa pratica uma noção de economia. Se a empresa, se a sede da empresa está em São Francisco...
Não tem que pagar um salário de São Francisco.
Não tem que pagar um salário de São Francisco. Tipo em... E se calhar vai buscar uma pessoa no Senegal, que tem, não é? O triplo da experiência em Espanha, em Portugal, no Reino Unido, consegue pagar um bocadinho acima da média e ter, portanto, as pessoas...
Um bocadinho acima da média local?
Um bocadinho atrás para cima da média local e mesmo assim conseguir uma economia de escala...
Daquilo que ele paga.
No melhor dos casos, não é? Estamos a falar muitas vezes, por exemplo, em São Francisco, com o primeiro trabalho de uma pessoa na área de informática são $100,000+ ao ano. Não comparamos isso nem de perto nem de longe para realidades como Portugal, e já não é das piores todas. E, portanto, acomodamos, para a empresa acomoda os dois mundos, não é? Agora, o que é que sobra para as empresas que não podem acompanhar isto? Eu vejo isto em todos os países. O que acontece é que, por exemplo, a nível de vida, qualidade de vida, nós temos imensa gente, em países como em Portugal, a mudar-se dos Estados Unidos para cá. A mudar-se do Reino Unido para cá. Não para trabalhar localmente, mas para viverem cá. Os salários que estas pessoas trazem são 3, 4, 5 vezes mais do que os salários que uma pessoa local aqui faria.
Portanto, o que estás a dizer é que quando ele chega, ele não vai ficar com os salários locais, ele traz atrás de si o salário...
Precisamente. E mesmo as pessoas que estão cá e que procuram um emprego remoto, tipicamente nem é uma questão da pessoa ter que lutar por isso, não. O mercado remoto está mais ou menos homogeneizado. As bandas salariais superiores às locais, independentemente da... Tirando as exceções, né? Se tirarmos os Estados Unidos e tirarmos provavelmente o Japão, tudo o resto está numa banda salarial bastante aceitável em comparação com os vários países. E, portanto, tudo isto tem implicações bastante grandes. Uma grande maioria das pessoas que nós ajudamos a contratar e processamos os salários, não vive nas grandes cidades. Estamos a falar 60, 70%. Quando vem para Portugal ou para Espanha ou para o Reino Unido, não vão para as grandes cidades. Porquê?
Não precisam.
Porque não precisam. Porque vão ter uma casa à beira-mar.
Estou 100% de acordo contigo.
E tudo isto está a gerar mudanças bastante grandes nas economias. Agora, de facto, há um período em que empresas que são fundamentalmente locais, cujo plano de negócios e forma de laborar é especificamente eu cobro baixo, eu pago baixo, vão ter muita dificuldade. O que vai acontecer a estas empresas...
Vão ter que crescer na escala de valor, não é?
Vão ter que crescer na escala de valor e vão ter que ser... Não é que estas empresas não consigam contratar, vão conseguir contratar. Agora vão ter as mesmas dificuldades que há 10 anos uma empresa normal tinha, que era, ok, não há gente suficiente, andamos todos à luta pelo mesmo, que é pouca comida na mesa.
Nós estamos a assistir neste momento à queda da globalização. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam, não se deu devido às tecnologias de informação, mas deu-se à logística, que permitiu que se fosse possível contratar longe a produção a um salário mais baixo.
Certo.
Portanto, ou seja, conseguiu-se ir buscar a locais remotos do nosso planeta, ou seja, não são nada remotos, porque o planeta é redondo, todos os locais estão próximos. Não é? Portanto, mas tu podes ter o consumidor na Europa ou nos Estados Unidos e vais produzir na China, que foi o que aconteceu. E agora vamos a Shenzhen e eles recebem muito mais do que um técnico em Portugal. O que significa é, quando há efetivamente a criação de valor noutra geografia, há uma isto é como ligar dois vasos comunicantes, em que há uma grande diferença de potencial, não é? Portanto, tens um vaso cheio de água, tens outro com a mesma dimensão, mas com pouca água.
A natureza vai se equilibrar.
Epá, vai se equilibrar. Tu podes meter ali um fiozinho de nada a ligá-los, não é?
Certo.
Pode demorar o tempo que for, mas a tendência vai ser para equilibrar. E aqui vai acontecer a mesma coisa.
Portanto, convergência vai chegar.
O talento está a ser agora, de alguma forma, o motor da nova globalização. Portanto, estamos a falar da globalização do talento e do trabalho, que vai levar a novas formas de organização de trabalho completamente diferentes e que vai permitir transferir valor de umas geografias para outras.
Vai forçar, necessariamente.
Portanto, nós, quando os nossos talentos, quando os nossos jovens talentos saíam de Portugal para ir trabalhar na Alemanha, em UK ou nos Estados Unidos, isso não trazia nenhum valor para nós. Pelo contrário, nós investimos no seu talento, investimos nas universidades, pagámos os estudos, não sei o quê,
Nós como país, estás a
dizer? Nós como país.
Sim.
E eles foram-se embora. Portanto, fizeram lá a vida e provavelmente alguns voltaram, outros não voltaram, mas muitos não voltaram, não é? Neste caso, é possível, eles podem ter ambições continuando dentro do país e continuando a produzir valor para cá, não é?
Em Portugal, vou dar um exemplo muito clássico, nós estamos a fazer um trabalho excelente a posicionar o país a nível mundial enquanto local de, que lhe chamam, turismo permanente. E a verdade é que isto está a fazer vir muita, muita gente para o país viver. E estas são pessoas que, de facto, não estudaram cá, mas são pessoas que vêm consumir, que vêm registar os seus salários cá e que têm uma massa contributiva gigante.
Pagam IVA quando consomem, seja o que for, não é?
Os seus salários bebem são, um café, pagam estamos a falar, IVA. Salários são 4, 5 vezes acima, em média, da média nacional.
Uhum.
E estamos a falar da média nacional, que já é uma média altamente, portanto, um bocadinho puxada acima. E há muitos países a fazer isto, aperceberam-se. Nós temos relações com vários governos, com muitos governos, na verdade, em que, de facto, todos se aperceberam disto, que é o jogo mudou, quem manda já não são os patrões, já não são as empresas, quem manda agora são os trabalhadores. Porque o trabalhador acorda de manhã e diz, eu não quero trabalhar mais para esta empresa, eu abro um site e tenho uma lista de empresas,
uhum,
que todas elas eu posso ter 3, 4, 5 entrevistas no mesmo dia sem sair da minha sala. E ao mesmo tempo, esta mudança é bastante profunda.
Mas isso é mais na parte de tecnologia, não é?
Não, não.
Não?
Não, não. É, okay. Achava eu. Quando nós começámos a Remote, achávamos que, epá, isto vai ser focado em certos, portanto, IT, portanto, knowledge workers.
Uhum.
A verdade é que não. Nós temos pessoas de todas as áreas empregadas através de nós, com as limitações que existem de país para país, mas temos médicos, contabilistas, assistentes, literalmente de tudo. E é uma homogeneidade tão grande, por isso é que eu digo que é fácil ver, principalmente da minha posição, o quão profunda é esta alteração. Por isso é que eu, às vezes, a brincar, chamo-lhe uma revolução industrial silenciosa. Estamos a ver mudanças no que é também a paisagem urbanística. Então, em as cidades que tinham imensos escritórios, blocos gigantescos de escritórios, que agora não vão ser tão necessidades quanto isso. A necessidade que o mercado tinha deste tipo de serviço era tão grande que mesmo... Não, esta era a nossa realidade antes do Covid. Novembro, dezembro, a coisa começou a ficar bastante feia na Ásia. E nós damos por nós a ter uma conversa. Olha, e se isto aperta a sério? Escalámos bastante nessa altura, um bocadinho à frente do tempo, para conseguir lidar com isto, e mesmo assim não chegou.
Escalaram, estás a dizer, aumentaram a equipa?
Aumentámos a equipa, mudámos alguns processos que tínhamos, e mesmo assim não foi suficiente.
Quando chegaste a fevereiro, março, tinhas seis meses de calls back to back.
Parecia, eu costumo dizer que é passado surfar uma onda para vir um tsunami.
Vocês têm países africanos?
Temos, imenso. Não é fácil. Eu lembro da primeira vez que encontramos alguém, uma rapariga, no Quénia, em que nós quisemos contratar. Chega a entrevista final, ela não conseguia fazer a call. Estava a chover, portanto, onde ela estava, a internet ia todo ao ar, quando chovia. Uma moça incrível, tecnicamente fantástica, uma energia brutal. Pá, que se a Remote não consegue resolver e responder ao problema da diversidade que as empresas sofrem a nível mundial. Porque é sempre a desculpa da geografia, não é? Ah, eu aqui em Portugal é difícil porque não consigo contratar nos países. Ah, nos Estados Unidos, pá, aqui também é difícil porque só conseguimos contratar daqui. Pá, então uma empresa remota, uma empresa global que não consegue resolver a diversidade. Então um bocadinho por teimosia, andámos, e a única hipótese que tivemos de a contratar foi ajudá-la a alugar uma casa nova. Durante seis meses pagámos-lhe a renda, porque se não funcionasse ela tinha que voltar à casa onde estava antes. E portanto, com o salário, com o extra da renda, para ela se mudar com ela e com a filha, ela e a filha, para trabalhar para nós.
E ter serviços de internet.
É, e ter o objetivo era este, não, porque era impossível. Quer dizer, se eu tivesse um problema num servidor na altura e se fosse ela a resolver, como é que era? Não conseguia. Mas ainda lidamos com casos destes pelo mundo inteiro, em que assumimos que aquilo que nós temos por garantido é aquilo que todos os outros têm, e não é verdade.
Peraí, ligando isso àquilo que estávamos a falar há pouco, significa que países onde a infraestrutura é mais fraca,
sim,
estão num grande pé de desvantagem para conseguirmos nivelar aqueles vasos que estávamos gigantes a falar,
sem
né?
dúvida, sem dúvida.
A comunicação entre os vasos são tão mais finas quanto mais, maior desvantagem está no país.
Só mostra a importância de toda a infraestrutura, né? Para tu estares ligado à rede, e ainda dá mais força ao projeto do Elon Musk, do Starlink, né? Que é meter internet, sim, em todo lado. Provavelmente se tivesse Starlink na altura seria uma opção para...
Sim, e nós temos pessoas na empresa que usufruem do Starlink para poderem trabalhar em condições.
Porque a infraestrutura do país não tem capacidade.
Ou do local onde estão.
Ou do local onde estão, sim. Em Portugal há sítios onde tu estás. Eu, na minha casa, eu vivo longe aqui de Lisboa. Eu não tenho internet lá.
Nós chegámos a trabalhar com uma pessoa que estava nas montanhas Urais. Portanto, nós, quando contratamos, é um bocadinho indiferente onde a pessoa está.
Ainda estamos a falar do modelo de negócio.
Sim.
O teu modelo de negócio se assenta em que tu resolves o problema da contratação da pessoa. Exatamente. Não a contratação da pessoa.
Não a contratação da pessoa. Esta foi a grande diferença da Remote. Nós, quando começámos a montar a empresa, começámos a pensar a sério no modelo de negócio. O Job, que era VP of Product no GitLab, a empresa tinha cerca de 600 pessoas, tudo pelo mundo inteiro. E o problema deles era este. Era, eu tenho gente, eu quero pagar-lhes. Em alguns países não podemos ter mais do que X freelancers porque a auditoria não permite, não? O país cai em cima para proteger a condição de trabalho das pessoas corretamente. Essencialmente, as empresas que o faziam era, pronto, olha, eu quero contratar em Portugal, vou contratar uma outsourcer em Portugal. Em Espanha, agora vamos chegar ao final do mês e vamos tratar disto tudo. Estas empresas tinham que ter departamentos inteiros só para lidar com outras empresas que depois, essas sim, contratavam as pessoas.
Uhum.
E, portanto, não havia uma solução no mercado que fosse, epá, toma lá o dinheiro, resolve-me isso, eu não quero me preocupar com nada. Eu quero contratar 100 pessoas pelo mundo inteiro, chego ao final do mês, quero pagar uma fatura... Bem, vocês tratam de seguro de saúde, seguro de trabalho, cartões de alimentação, certo, seja o que for, e tratam de absolutamente tudo. E eu não tenho que estar preocupado, porque isto acontecia muito, que era as empresas que diziam sim, sim, mas depois usavam uma terceira entidade pelo meio, e tínhamos casos de, assim como...
Uma escadinha.
Nós temos um caso de uma pessoa que trabalha connosco, que estava num modelo desses, que quando se tentou despedir da empresa para vir trabalhar para a Remote, que estava num modelo desses, que teve que enviar 4 cartas de despedimento para endereços e empresas diferentes porque não conseguia perceber como é que estava a situação dele.
E essas questões do... Eu falo um bocadinho da questão remota, não é? Tu tens muito a crítica do trabalho remoto, isso não funciona, as pessoas têm que estar no escritório...
É verdade, portanto, não funciona.
Tu tens uma vantagem que é... Todas as pessoas vão ter contigo já compraram esse modelo, não é?
Sim.
Ninguém vai ter com a Remote a dizer, é pá, não, nós só queremos escritório. O objetivo é contratar.
Já tivemos casos em que empresas muito, muito, muito grandes, das quais tu tens aplicações no teu telemóvel, vieram ter connosco. Como é que eu faço isto?
Como é que faço o quê? Remote?
Sim.
Como é que eu organizo isto? O trabalho remoto?
Porque, pá, todo o nosso investimento é escritórios pelo mundo inteiro, temos um dinheiro incalculável, temos dezenas de milhares de trabalhadores. Como é que eu chego à minha chefia e lhes provo que ou conseguimos mais ou faz sentido? Tivemos imenso. Então, na altura, não foi na primeira fase do Covid, mas foi no final do primeiro ano de Covid, portanto, final de 2020, era mato todas as semanas. Quando vêm até nós e perguntam, olha, como é que eu resolvo este problema? Pá, nós éramos escritório, agora queremos fazer isto, como é que nós o fazemos? Sim, nós falamos daquilo que funciona, daquilo que vemos funcionar. Nós trabalhamos com milhares e milhares de empresas, temos imensos exemplos para, muitas das vezes, não só o nosso, mas dos outros, em que é mais material. Eu falar só do meu caso é difícil, porque funcionou para nós, pode não funcionar para os outros. Agora, quando vemos replicar, é mais fácil. Agora, É possível, muitas vezes, funcionar das duas formas. Não quando as pessoas são teimosas e não se querem adaptar. Aí não dá, porque não é possível. colocar uma empresa remota com as mesmas formas e processos de trabalho de uma empresa em escritório. Isso não é possível. Ou é, vai parar ao charco. Vai parar ao charco. É. Isso. Agora, empresas de escritório que têm uma forma de trabalhar, não vou falar em cultura, na cultura não é escritório, e vice-versa. Mas que têm processos que funcionam, então a equipa ganha, não se mexe. Não é? Se não há nada para otimizar, eu sou da opinião que se não há nenhum problema para resolver, não resolvam. Também é possível que não estejam a vê-los. Mas...
Tu tens é uma coisa intermédia, que é a questão do trabalho híbrido, ou certo. Remoto, local, sim. Não é? Mas a verdade, depois de tudo o que nós falámos aqui, começo a pensar, isso não faz muito sentido. Quer dizer, ok, tu estás a evitar que as pessoas façam a deslocação para o escritório, uhum. A pessoa que vive há 20, 30 minutos do escritório está a evitar uma hora de commute por certo. Dia. Mas tu não estás a tocar naquela grande vantagem que nós estávamos a falar, que é talento em todo o mundo. Continuas a necessitar que as pessoas estejam na zona, porque duas vezes por semana tem que ir ao escritório, ou uma vez por semana tem que ir ao escritório.
Há pessoas que não conseguem trabalhar remotamente.
É verdade.
Há pessoas que não conseguem. Precisam de contacto, precisam de sair. Algumas que precisam de sair do local onde estão. Ponto.
100%.
E há outras que precisam do contacto humano.
Não podemos assumir que todos têm uma casa onde se sentem confortável.
O que eu acho é que as coisas podem não ser contraditórias, porque uma das coisas que eu tenho defendido é que uma das novas tendências a que nós vamos assistir, ainda não estamos se calhar nesse ponto, mas vamos assistir, é as pessoas escolherem, mesmo tendo no escritório, escolherem com quem querem trabalhar. Ou seja, que é, no fundo, poderem criar um escritório com alguém que trabalha noutra empresa completamente diferente, não é? Mas que querem trabalhar juntos, porque têm bom interface e ajudam-se mutuamente, até pode ser uma equipa de 5 reais, e todos trabalham para 5 empresas diferentes, não é? Mas querem trabalhar juntos pelo menos uma vez por semana. Então uhum. Juntam-se naquele escritório, num co-work qualquer, e trabalham juntos durante uma vez por semana. Depois vão beber copos. Não é?
Isso faz sentido para ti?
O que eu costumo dizer é whatever works. Eu não gosto de passar prescrições a ninguém. Não é? E não me cabe a mim a dizer, quer dizer, muda a tua empresa ou isso, vou-te passar um atestado que isso
vai dá. Desaparecer, etc.
Isso é uma parvoíce. Não é? É preciso... Aquilo que todos os negócios deviam querer ao final do dia é faturar mais. Ponto. Agora... Se o modelo de negócio, o modelo da remote, que é uma empresa totalmente distribuída, ser num escritório, quer dizer, era um paradoxo, não é? Isto não fazia qualquer ponto de sentido. Quer dizer, eu não comia a própria comida, é como ser cozinheiro e não comer a minha comida. Agora, há modelos em que é um bocadinho inevitável, se é preciso imensa interação com o cliente fisicamente. Claro. Se eu vendo imenso local, se eu preciso, por alguma razão, de ter uma estrutura em que eu estar fisicamente perto de alguém, é benéfico para o negócio. E atenção, muitas das vezes, as empresas, 100% das vezes, são feitas das pessoas que a compõem, que nela trabalham. Nós os três podemos funcionar perfeitamente bem num escritório, mas se agora vierem outras duas pessoas em vez de vocês, se calhar não vai dar. E se calhar aquelas duas pessoas estão-me sempre a chatear. Pá, e eu de 5 a 5 minutos estou a ter que parar para falar com eles. E se calhar aí prefiro ir trabalhar para casa. Isto pode ser altamente também circunstancial. Aquilo que é importante é construir um bom negócio. Aquilo que aconteceu foi que pegámos numa avenida opcional de trabalho, que era permitir que as pessoas trabalhassem onde quisessem e contratar pessoas pelo mundo inteiro. Passou de ser uma coisa que era vista um bocadinho como pronto, eu hoje, segunda-feira, deixo de fazer isso. Para, não, isto é viável, não é uma opção. Os governos pelo mundo inteiro estão todos a trabalham remoto. O nosso não é exceção. Extremamente bem. Portanto, se isto é possível, então não há razão para se dizer não é possível porque não funciona para nós. Não funciona para vocês porque os processos não estão otimizados para isso. Ou não estão orientados a isso.
O modelo de negócio
não está orientado para isso. Tão simples quanto isso.
Sim, é óbvio que há muitas profissões que não permitem fazer isso remotamente. Não, é? Não estou a ver um mineiro a trabalhar remotamente.
Não estás, eu estou.
Por enquanto não, mas se calhar depois...
Metes lá um robô a minar, estás a controlar.
Mas ainda precisas de mineiro, não é? Portanto, ou seja, mas um tipo que está a construir casas, se calhar tem que estar lá mesmo, sim. Não é? Para repocar a parede. Por exemplo,
os médicos, né? Cá estavas a falar de médicos, contratam médicos, provavelmente os médicos fazem operações remotas, não é?
Já fazem. E já fazem consultas remotas, ou seja, há várias coisas. Mas isso só estamos a falar de uma profissão em extinção, não é?
Certo.
Mas isso...
Isso é outra.
Agora, o que eu acho interessante, e se quero voltar a isso, que já falámos nisso e o Marcelo também falou nisso, que é, há locais que vão rejuvenescer por causa disso. Ou seja, há locais que vão permitir que as pessoas consigam lá viver e trabalhar remotamente, não é? Trabalhar à distância. E quando digo locais, não digo só locais fora das cidades, como se calhar mesmo alguns países vão ficar mais ricos, porque de facto as pessoas não têm que sair do país para trabalhar. Portanto, e se calhar a partir daí nós teríamos, podíamos continuar aqui a falar, porque então aí esses têm mesmo que investir na educação das pessoas que têm, das populações que têm, para que elas não necessitem de emigrar e possam trabalhar remotamente, alguns deles, não é?
Uhum.
Portanto, ou seja, do ponto de vista da mudança, da transformação do mundo que está a ser operado, eu acho que das várias transformações que estão a acontecer, e são muitas, esta questão do trabalho e da organização do trabalho é um dos pontos muito importantes, sem dúvida.
Sem dúvida. E acho que vamos ver, concordo, vamos ver coisas incríveis a acontecer, e essa revolução silenciosa, quando chegar, já nem reparamos que ela cá está. Mas é assim que faz funcionar o mundo. Olha, Marcelo, nós temos aqui uma frigideira.
Ok. Boa.
Esta frigideira tem aqui os ingredientes de um Bitalk. Eu vou-te pedir que escolhas um. Ok?
Certo, ok. Bitoque.
Qual é o teu ingrediente preferido?
Essa é a escolha?
Escolhe um ingrediente. Depois lá dentro tens uma pergunta.
O estrelado. A Remote anunciou que ia apoiar financeiramente as colaboradoras americanas que quisessem interromper voluntariamente a gravidez, após a polémica da lei ter sido anulada. Porquê é que é importante para a empresa apoiar essas mulheres? Nós criámos a Remote para que nós, estou a falar entre eu e o meu sócio, o Iogo, para que os nossos filhos também pudessem ter um mundo melhor. O meu objetivo sempre foi, pessoalmente, eu sou de uma terriola pequena chamada Anadia, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar, talvez no Leitão, na Lugia mais próxima. Eu tive que mudar várias vezes atrás de um emprego, embora seja, tenha mostrado em engenharia informática. E eu tenho uma vida bastante desafogada, sempre tive. Os meus pais sempre me deram tudo o que podiam e nunca passei propriamente necessidades. Muito pelo contrário. Mas senti que tive que ir bastante atrás para conseguir provar e afirmar-me profissionalmente. E muitas das vezes, quando cheguei a certas portas, estavam fechadas. Seja por falta de oportunidade, seja por, inclusivamente, racismo, porque, quer dizer, a xenofobia e o racismo não são coisas do passado. Ainda existem bastante hoje. Portanto, aquilo que nós tendencialmente fazemos é deixar, ou pelo menos falo por mim, tento deixar o mundo de uma forma melhor do que eu encontrei. E passa por isto. O mundo, aquilo que as pessoas, em teoria, aquilo que eu procuro todos os dias é ser feliz. E permitir que as pessoas à minha volta também o sejam. Seja por furto do meu trabalho ou porque possa ajudar de alguma maneira. E eu trabalho com à volta de 1000 pessoas, pelo mundo inteiro, de zonas do mundo que eu nem sequer fazia ideia que existiam, culturas diferentes, crenças diferentes, com a sua autoexpressividade em termos de género, em termos daquilo com que se relacionam na vida. E vai um bocadinho contra aquilo que nós acreditamos pessoalmente, que é limitar a liberdade alheia e condenar a liberdade alheia, sendo que são coisas tão fulcrais como a saúde da mulher. Agora podemos entrar em debates extremamente profundos sobre qual é a posição de A versus B, etc. Ou questões políticas, não é minimamente político. É simplesmente, nós criamos a Remote para tentar deixar o mundo de uma forma melhor, para fazer com que
os nossos filhos tivessem liberdade de escolha,
tenham liberdade de escolha, tenham oportunidades, e não estejam expostos a certas coisas que são negativas, simplesmente pela perspectiva de outra pessoa. Portanto, aquilo que a remote tenta trazer é um bocadinho abrir a perspectiva e tentar que o mundo seja um bocadinho mais justo e mais igual dentro daquilo que é o nosso raio de ação possível, não é? Longe de nós de andar a dizer que a nossa missão é... Pá, nós não...
Olha, já agora uma pergunta muito concreta. Não perderam nenhum cliente por causa disso?
Certo. Como?
Não perderam nenhum cliente por causa dessa posição?
Indiferente.
Mas...
Tanto quanto eu saiba, não. Okay. Mas honestamente é mim indiferente.
Uhum. Sim, na verdade até se perdesse um cliente por causa disso... Ainda bem que o perdeste.
Eu...
Se calhar ganhava 10.
Sim. Não, e a questão é, ainda bem que o perdeste, significa que pá, não está alinhado com os valores,
não
é?
Pá, eu não faço qualquer pretensão de assim, todas as empresas têm aquela... Principalmente startups vêm com aquela ideia de nós somos uma família cuja missão... Pá, não somos família nenhuma. A Remote é uma empresa feita de pessoas que trabalham, que têm um contrato de trabalho. Somos uma empresa e com uma relação laboral entre todos nós. Sim, passamos muitas horas a trabalhar em conjunto, portanto é bom ter essas relações pessoais, mas acima de tudo respeito e reconhecimento de que do outro lado está um ser humano. Não é? E portanto, a dada altura andamos aqui a fazer certas distinções entre, quer dizer, evoluímos tanto ao longo das últimas décadas, mas depois parece que andamos a cometer os mesmos erros novamente. Não é? Temos o mundo à beira de uma terceira guerra mundial. Parece que não aprendemos muito. É portanto, verdade. São pequenas coisas que, compostas, nós tentamos mudar aquilo que está ao nosso alcance. Não tenho qualquer presunção de mudar a mentalidade do mundo. Muda aquilo que consigo mudar.
É isso mesmo. E é mesmo para isso que temos aqui o BitTalk, para passarmos certo. Essas mensagens, para as pessoas se inspirarem, para ouvirem pontos de vista diferentes, pontos de vista novos, contrários. Contrário é bom.
Certo.
Ao contrário do que se pensa hoje em dia. Esperemos, pá, Marcelo, muito obrigado por teres vindo, por teres partilhado. Obrigado a vocês, pessoal, já sabem. Se conhecerem alguém que este episódio pode dar valor, façam essa partilha. Nós estamos de volta na próxima semana. Sabem onde nos encontrar. Marcelo, obrigado.
Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Obrigado.
Obrigado.
Então, olha, nós aqui agora estamos aqui no Extended Version. Uhum. Estamos aqui exclusivos para as nossas plataformas. Tu estavas a tocar aí num ponto que eu acho que era muito interessante nós discutirmos, exatamente no mundo das startups. Fala-se desta coisa da... família.
Certo.
Nós somos a família, nós somos todos uma família, não é? E tu dizes, não, isto é um negócio.
Sim.
É? Mas as startups é à volta disso, não é? Aquele fanatismo que se cria quando estás dentro da startup e que todos nós temos que estar juntos e se vamos a algum lado vamos todos juntos e somos todos, pá, temos que, porque criar uma startup é muito difícil e ser unicórnio é mega difícil.
Certo.
Pá, e vocês, não só com o que tu acabaste de dizer, mas vocês parecem passar um bocadinho por cima disso, não é? Criam uma empresa... passado 9 meses tem uma fila de clientes, passado 2 anos são unicórnios, né? E depois vens para aqui dizer, não, isto é business, né? Nós somos uma empresa, ok, se nós formos amigos e toda a gente todo correr bem, melhor. E que faz-te um bocado de impressão esta coisa que toda a gente anda a dizer. Como é que se desmistifica isto para as pessoas que estão a começar, que sentem que temos que criar aqui temos que nos sentar todos e trabalhar que nem loucos e só pensar em business e criar aqui a família e a máfia? O que é que tu respondes a isso?
As alturas de necessidade exigem execução de excelência. E alturas como aquela que nós atravessamos hoje, que são, temos uma recessão económica considerável e ainda nem a meio chegamos, né? Acabou com a maior parte dos kumbayas que as empresas praticam. É preciso focar. A necessidade faz com que exista foco. E esta ideia do somos uma família e agora andamos aqui todos
e a ver umas cervejas eventos, e
estamos a jogar party. Aqui. Uma coisa é, quer dizer, o desafio pessoal que uma empresa possa representar para quem o inicia. Para quem o inicia. E tem sempre, para quem está a fundar uma empresa, tem sempre um toque pessoal, ponto. Por muito que seja muito matemático e racional, tem sempre um toque pessoal. Mas tirando isso, tudo o resto é relação entre empresa e trabalhador, e fazer com que, tentar dar às pessoas o maior conforto possível e as melhores condições possíveis naquilo que é esta relação. Sendo que pessoas mais felizes têm uma produtividade tipicamente melhor, desde o momento que, de facto, estejam ajustadas à sua função e vice-versa. É só isto. Esta ideia que se criou de agora vamos escrever aqui os mantras da empresa, agora vamos fazer isto, lamento, mas isso são todos as componentes de uma sopa de uma seita. E criou-se um bocadinho esta ideia. Não é que venha de um mau objetivo, não. Esta ideia da coesão máxima, daquele vamos todos juntos, fazemos tudo isto, vem muito daquelas aceleradoras, incubadoras iniciais americanas, que colocavam as pessoas ali num bootcamp de pá, estás aqui 3 meses e só pensas nisso e estás obcecado com o teu negócio e vais fazer isto. Mas aqui é que se perde esta ideia. Porque é obcecado no negócio, não é obcecado naquilo que é a definição de cultura do que é de que sustenta o negócio. E a dada altura perde-se um bocadinho o foco e começa-se a jogar o jogo da startup, que é eu vou tentar levantar dinheiro para passar à próxima fase e parece que estamos a jogar o jogo do vem lá à parede. E em vez de estarmos a montar um negócio, estamos aqui a jogar ao jogo dos VCs, que é, ok, que números é que eu tenho que fazer subir para ir buscar mais 1 milhão ali? Ok, bora todos marrar com a cabeça nisto até dar. E de repente temos ambientes em que ecossistemas completos de startups estão a tentar jogar um jogo. Epá, se uma em 100 consegue, então, olha, estão aqui 50, se calhar até dá... Pá, não é assim que funciona. É um negócio. E um negócio, quer dizer, tipicamente as startups não é mais do que fazer comprimir num espaço muito curto de tempo aquilo que uma empresa conseguiria em 30, 40 anos. Certo?
Exatamente.
Pá, comprimimos. Agora, existem problemas clássicos, que é nós não conseguimos agarrar, pegar em 9 mulheres e dar à luz uma criança em 1 mês. Portanto, nós conseguimos comprimir muita coisa, mas tem que haver 2 dedos de testa para perceber que, ok, de facto, há coisas que nós conseguimos entregar enquanto negócio, há coisas que são supérfluas e há coisas que são aquelas onde temos que prioritizar, em que nos temos que focar e trabalhar para isso. Agora, sim, queres manter as tuas pessoas motivadas? Boa. Queres fazer parte, queres ter noção de trabalho com alguém em quem confias e que confia em ti? Pá, perfeito. Agora, daí temos todos de trabalhar 14 horas, 15 horas, 16 horas e viver aqui todos e dormirmos aqui no canto da sala e não sei o quê. Pá, e aí já é um bocado parvo isso.
É uma daquelas ideias criadas, não é? Que, pá, porque algumas startups ou empresas de sucesso vendem isso, não é? A posteriori, obviamente.
Sim, sim.
Ah, nós vivíamos aqui neste dormitório, todos juntos, os 6, programávamos dia e noite.
Ah, olha o problema deles.
Certo.
Na verdade, repara. Certo. Eu a minha formação, sou engenheiro. Eu adoro programar. Embora hoje em dia não consiga ter tanto tempo para isso, ou de nenhum, praticamente. Eu adorava, quando fazia com os meus amigos... hackathons e coisas assim, adorava, porque me dava pica.
É, tipo uma noitada, bora aqui montar uma cena qualquer todos juntos.
Mas foi assim que a Remote começou, e como outros projetos que eu fiz na vida. Mas era pela pica que me dava. Não é? Agora, eu tenho uma criança, tenho um filho de 3 anos e meio, eu quero lá saber do kumbaya de ir para ali trabalhar numa sala e comer pizza. Ah, se quer comer pizza boa. E vou chegar ao final do dia e vou estar com o meu filho...
Claro.
Quer dizer, que são momentos únicos. Agora, se a pessoa escolhe aquilo enquanto o seu momento único de vida, ok, justo, são objetivos. Agora, temos casos com pessoas que não é o exagero, como o Elon Musk, que de vez em quando dorme na fábrica e não sei o quê e tudo mais. Ele não dorme com 30 pessoas lá todas enfiadas na sala. Pá, o gajo é obcecado com aquilo, ele quer fazer um negócio e andar para a frente, lá tem a pancada dele, tem a orientação dele. Que respeitar e deixar o homem crescer um negócio dele.
Uhum.
Ah, se alguns acham que não está certo ou errado, pá, ele lá sabe. Mas ele está a conduzir o negócio dele. Não é juntar toda a gente à volta da fogueira e por causa disso o negócio vai ser melhor. O negócio não vai ser melhor por causa disso. Não tem nada a ver.
Ok, o que estás a dizer no fundo é, é um estilo, porque o que me preocupa a mim é que se começa a ver... Os empreendedores inspiram-se, especialmente as pessoas que estão a começar negócios, inspiram-se com o que vê, não é? E com o que lhes chega.
Com o que lhes é vendido.
Com o que lhes é vendido. E o que é vendido é essencialmente o que passa na comunicação social e nas redes sociais, onde as pessoas procuram, têm incentivos deturpados. Tu não tens o teu incentivo de partilhar uma coisa, seja por cliques, seja por likes, seja por pelo que for. E os extremismos tornam-se as histórias mais interessantes de contar. Então tu acabas com empreendedores a pensar que a única forma de criar uma startup e ter sucesso, não é? É sentarem-se todos numa sala a comer pizza e a programar. E aqueles exemplos em que as pessoas não fizeram isso, se calhar não são tão falados.
Mas se calhar também há aqui outro aspecto que também devemos ter em consideração, que é... nós sabemos que uma forma, há duas formas, o nosso cérebro lida com duas formas de motivação. Uma que é racional, em que nós explicamos as coisas e as pessoas compreendem o que é e interiorizam e aceitam e etc. E outra que muitas vezes é muito mais eficaz, que é emocional. Portanto, e tu ao criares, a quereres atrair pessoas, atrair talento, atrair sonhos, etc., epá, por vezes é mais fácil jogar na emoção. Portanto, e fazer essa, transmitir essa imagem que nós conhecemos, não é? E que algumas startups transmitem, ou que já grandes empresas também cultivam já há muito tempo, procuram cultivar uma imagem que leva as pessoas a aderir emocionalmente à empresa.
É.
E assim mais facilmente serem contratados e serem motivados em continuar na empresa e terem... Pá, são caminhos alternativos de o fazer. É. Não é? Isso existe sempre, de qualquer maneira.
É o efeito matiz.
Às vezes um líder à frente de uma empresa é suficientemente motivador do ponto de vista emocional e mobilizador do ponto de vista emocional sem ter que distribuir pizzas, não é?
Portanto, sim, o caso do Elon Musk é um caso típico desse, não é?
Ele não distribui pizzas com ninguém, não é? Nem vai
se distribui, mas ele é altamente exigente, não é? É muito criticado por outras pessoas que não querem esse tipo de trabalho e esse tipo de estilo de vida, mas tem a legião que está à volta dele que adoram aquilo, né? E não querem outra coisa senão a Tesla e a SpaceX.
Mas por lá tens a Google, pá, que faz todo o show-off em termos das condições de trabalho e do que as pessoas podem lá fazer e comer e jogar ténis e jogar papapá, não é? Portanto, são coisas, abordagens diferentes, não é?
Eu acho que é muito...
Mas eu gostei muito daquilo que tu disseste, porque efetivamente acho que há uma certa imagem... Pá, tu tens uma empresa que é unicórnio, não é? Portanto,
estás a dizer isso?
Portanto, eu, um tipo que tem uma empresa unicórnio e que vai e que diz o que tu dizes é desmistificar muitas coisas que se falam em torno disso, não é? Portanto, e acho que é desse ponto de vista o teu exemplo e aquilo que tu pensaste, aquilo que tu transmitiste, acho que é muito importante. Porque a vida é mesmo assim, não é? Portanto, e o facto de estares com este projeto, a vida não acaba só no projeto. E não é por se levar ao colo de determinada forma que as coisas se tornam mais interessantes. É resultado de trabalho, e o trabalho tem que ser mobilizador também, não é? Desse ponto de vista. Portanto, e logo não se torna num objetivo em si mesmo, não é? Porque o que eu te ia dizer é, pá, como é que é um gajo estar à frente de um unicórnio, não é? Portanto, é como outra empresa qualquer, não é? É como outra empresa qualquer, que tem meios disponíveis, conseguiu valorizar-se de forma que consegue atrair os meios que acha que são necessários para realizar o seu fim. Basicamente é isso, não é?
A sorte dá um trabalho do caraças. E, infelizmente, há muito esta ideia de que, epá, startups e tal, é estarem juntos que vai atrair e que aquela... quanto mais pica tiverem, mais conseguem... Não tem nada a ver com isso, não é?
Isso é normal, pá. Os nossos antepassados andavam à volta da fogueira à noite a cantar e a dançar.
É a mesma questão. E há aqui... Eu lembro-me que uma das coisas que mais me irritou, até certo ponto, que foi... eu creio que foi na série B que passámos ao estatuto do unicórnio, seja lá o que isso for, e na série A... Nós anunciamos a nossa série A. Na altura estávamos a preparar o press release para o TechCrunch e tudo mais. E eu pensei assim, não, espera lá. Olha, já agora deixa-me mandar isto aqui para Portugal. Pá, não custa nada. E acho que faz algum sentido. Portanto, fiz o press release, traduzi para português e mandei para alguns outlets portugueses que eu conhecia, que na altura de empresas anteriores, que eu sabia que falavam, que iam publicando sobre startups. Enviei aquilo. E há um jornalista que me liga e que me diz assim: mas onde é que vocês andaram? Vocês surgiram em 2019? Então, mas onde é que vocês andaram agora 2 anos? Que aparecem assim do nada e levantou este dinheiro todo? Então, mas onde é que vocês estiveram? Que nem nunca vos ouvi falar de nada. Como é que vocês aparecem assim? E eu disse: oh companheiro, estive a trabalhar. Porque para estas pessoas, o startup é aparecer na festa do croquete. É estar lá para a fotografia do jornal, é estar lá para o podcast, é estar lá para o Instagram, é estar nesse... Epá, eu tive 2 anos com a cabeça enfiada na terra a trabalhar. E depois, foi mais depois dessas rondas, que a partir daí aperceberam-se que havia uma empresa em Portugal que estava a crescer, uma startup em Portugal que estava a crescer, e como em Portugal o que dá é o drama e as coisas que são mais assim fora do comum, não é? Portanto, a partir de agora, a Remote tem alguma relevância. Agora, houve imensos notícias que foram publicadas sobre Remote que ou são mentira, ou não têm, ou nem sequer percebem o modelo de negócio, ou aquilo que escrevem, quer dizer, Nossa Senhora, quem lê aquilo é de bradar aos céus. Isto para mim não é trabalho. E não faz qualquer... E, portanto, eu não perco tempo nenhum com isto. Nem nunca perdi. Acho que, se calhar, é a impertinência que nós sempre tivemos. Perco tempo com aquilo que eu acho que é importante dentro do negócio e na minha vida pessoal. É que a única coisa que às vezes pergunto: como é que é chegar ao unicórnio? Pá, sei lá. Olha, eu fiz o melhor que sabia, dadas as condições que tinha, trabalhei e continuo a mandar ao chão todos os dias, porque nós não atingimos nada. O estatuto do unicórnio não é nada. Era bom que as pessoas compreendessem.
É uma promessa de negócio.
Eu acho que é mais só uma forma de fazer escrever, porque mesmo assim, quer dizer, sabemos que é uma empresa que está a ter um certo crescimento e está aí de acordo com algumas expectativas, não significa que hoje para amanhã não passe de cavalo para burro, não é? Basta haver uma crise económica que estoure com um setor de mercado. Quantas empresas agora nesta crise não foram completamente ao charco, com avaliações a cair 10, 30 vezes o valor inicial? Não é? E bastou haver uma crise naquele setor de negócio.
Até porque é importante perceber, quando nós falamos do estatuto de unicórnio, estamos a falar de uma avaliação que foi dada a uma empresa. Sim. Por um montante que foi angariado. E portanto houve uns investidores que chegaram lá e disseram: epá, eu meto dinheiro a esta avaliação, não é? Num exemplo estapafúrdio, eu podia chegar ao pé de uma startup e dizer assim: olha, dou-te 100 mil euros, mas tens de ter uma avaliação de 1 bilhão. Fico com 0,0001% da empresa. Ótimo, é unicórnio.
Há empresas que há investimentos que já foram feitos assim. Portanto, investimentos que já foram feitos assim.
Propositado para conseguirem ganhar esse PR, né?
Ou porque têm outra estratégia depois para usar aquilo, ou por qualquer razão financeira ou até fiscal, que o fazem. Esse é um poder que assiste a qualquer um. Eu posso valorizar naquilo que eu quiser. Agora, se aquilo tem algum valor, chega a algum lado, alguém que compra a empresa, não. Entra em bolsa, também não. O que é que acontece? Nada, perderam todos o dinheiro e tempo.
Exato. Não, mas os jornais gostaram, porque tiveram ali massa para poder escrever e etc.
Felizmente, em muitos países já temos alguma massa cinzenta a escrever e a analisar aquilo que está a ser vendido. Não é? Já não se...
Interessante. Tipo, ok, estes gajos são unicórnios, mas qual é o business model? Sim. Sim. Então, neste mercado, mas este mercado é um mercado que cresce, este mercado é pequeno. Sim. Não faz muito sentido ter esta avaliação. Estás a falar, tipo,
qual é o potencial do negócio?
E se calhar são mercados que já tiveram muito unicórnio. Unicórnio já não é novidade.
É muito importante perceber que uma boa empresa traz riqueza àqueles que nela investiram e gera riqueza para a sociedade. Não falo só no país, porque no nosso caso é o mundo, não é? E que gera riqueza para a sociedade. Isto para mim é a boa definição de uma empresa. Agora, se é um unicórnio, se é uma empresa que demorou 100 anos a chegar lá, se não é, é indiferente. Honestamente, é indiferente.
Uhum. É a única parte que a mim me incomoda é que deixa de ser indiferente quando as pessoas estão a entrar neste mundo. Como eu estava-te a dizer no início, nós investimos muito em empreendedores que são first-time founders.
Uhum.
E, aliás, uma das razões por que nós fizemos o Bitalk foi exatamente por causa dessas questões, que nós tínhamos founders que vinham ter connosco com avaliações estapafúrdias, né? Porque andaram a ouvir podcasts em Silicon Valley,
claro.
Em que a realidade é completamente diferente, nós dizemos, pessoal, mas isso não faz sentido. Não, não, mas é assim que isto funciona. Então, ok, tranquilo, é a tua cena. Pá, nós não vamos investir, mas força, vai ao mercado, não é? E essa realidade, o que acaba por fazer é condiciona pessoas que estão a começar e que muitas vezes têm negócios muito fixes, têm negócios que são fixes.
Negócios, ideias,
mas isso é um bolo, não, mas, ideias, mas aí ideias. Também está um erro.
Mas depois estragam por mas causa aí também da está ideia um das startups. Erro.
Porque o negócio são as pessoas. O negócio não se faz sozinho. Portanto, tu podes ter a melhor ideia de negócio do mundo. Se tiveres um idiota...
não vai dar nada.
Não, nunca na vida dá nada. E mais, se calhar se trocares aquele idiota por uma pessoa que até, pronto, é bem intencionada e sabe e tudo mais, mas que não está alinhada com aquela ideia de negócio, se calhar também não vai dar nada. Portanto...
Tem a ver um fit founder.
É as duas, founder coisas. Business. É,
mas também não podes dizer
que o negócio.
Ele não é simplesmente idiota, porque repara, tu quando vives numa realidade e só és impactado com essa realidade, tu não conheces outra realidade.
Mas aí é a tua função de procurar aquilo que tu não sabes que existe.
É verdade.
Até porque repara, porque é uma ideia bonita e é interessante para ele, não é?
Claro.
Portanto, à partida é muito fácil de aceitar algo que é, à partida, tu ganhas. Tens tudo a ganhar com isso, não é?
Ainda não conheci nenhum founder que não acreditasse na própria ideia.
É como diz, bonito é, se funcionar, melhor.
A questão é muito essa. Depois, existe a parte do trabalho. A seguir aí vem a parte do trabalho, não é? Porque o teu investimento enquanto investidor, não é? O teu trabalho enquanto investidor é ter uma tese, é conseguir um alvo de investimento que se coadune com a tua tese, não é? Se a tua tese é, pá, olha... São estarolas, pronto, se queres tirar dinheiro, estouras dinheiro. Agora, se a tua tese é de facto, eu quero investir, eu quero ir buscar retorno, né? A melhor forma que tu tens de ir buscar retorno é garantir que é um mercado que tem um mercado grande o suficiente, que aquele negócio está preparado para ir capturar uma parte daquele negócio, daquele mercado, e que quem lá está consegue executar. Se tu tiras uma destas partes, metes a melhor pessoa no mundo, com uma ideia de negócio brutal, o mercado são 5 euros, não dá nada. O mercado é brutal, a ideia de negócio é fixe, a pessoa que lá estava a enterrar a empresa passado um mês, não vai dar nada. Melhor pessoa do mundo, mercado é fantástico, não consegue gerir uma empresa, não vai dar nada. Portanto, tu tens que ter esta composição para chegar lá. É o mesmo que quando as pessoas dizem, epá, remoto teve o trabalho feito com a pandemia. O que é que eu vou dizer? Isto é ignorância. Na melhor dos casos, é ignorância a falar, não é?
Tiveram muitos a mesma oportunidade.
Certo. Todos. Lá está. Na verdade, houve mais empresas, passado que meio ano ou um ano da pandemia, houve várias empresas a surgir com o mesmo mercado a tentar no mesmo mercado que nós. A maior parte delas já fechou. Ou reduziram-se ao mercado muito local. Ou seja, o que for, e a oportunidade é a mesma. Portanto, tem muito a ver com a conjuntura das coisas. Não estou com isto a dizer que sou a melhor pessoa para o fazer, que é a melhor empresa. Não. Naquele momento, aqueles três fatores estavam a funcionar. Continuámos a bater no ferro enquanto ele estava quente. É isto.
Qual é o objetivo que vocês colocam para vocês próprios em termos da empresa? Ou seja, como há bocado estavas a dizer, que o objetivo da startup é encurtar o espaço que certo. Uma empresa poderia seguir em 20 ou 30 anos. Vocês já atingiram uma tal escala que agora vocês podem dizer, bom, agora vamos crescer calmamente, nunca. Organicamente, etc.
Nunca.
Ou agora vamos buscar mais dinheiro e vamos crescer ainda mais rápido.
Nenhuma nem outra. Para mim, quer dizer, isto, há sempre duas respostas. Uma é a resposta corporativamente correta, aquela resposta em que nós, enquanto liderança de uma empresa, definimos enquanto estratégia, e depois a outra é a minha que faz parte dessa, ou que alimenta essa, que é a minha opinião enquanto cofundador e CEO. Eu quero fundamentalmente construir um bom negócio. É o que eu quero fazer.
Uhum.
E aquilo que me faz levantar da cama todos os dias e ir trabalhar, além do meu filho, é construir, ou profissionalmente falando, é construir um bom negócio. Um bom negócio... Como eu já descrevi, é aquele que traz valor para os seus trabalhadores, para a sociedade e para os acionistas, do qual faço parte. Atenção, nenhuma empresa é criada para a obra e graça do Espírito Santo ou para dar dinheiro ao ar. As empresas são criadas para gerar riqueza para estas três entidades que compõem, na verdade, o mundo industrial e o tecido industrial. E é isto que eu quero. Eu quero uma empresa que gera cada vez mais retorno por cada dólar que eu te ponho, quero que ela gere cada vez mais dólares ou euros. É isto que eu quero do negócio, nada mais. Agora, de facto, há alturas e há segmentos, aquilo que eu agora vejo dentro da Remote, porque tem uma escala grande, não é? Uma escala pequena, epá, tu tens de ter muito... A tua hiperprioritização tem que estar para fazeres uma coisa, se calhar uma coisa única mesmo. À nossa escala, neste momento eu já consigo ver várias zonas da empresa em que eu esta quero continuar a apartar até o infinito, não é? E que quero que o efeito física funcione, ou seja, eu vou colocar lá a pressão até ver aquilo a partir, porque sei que aquilo aguenta e porque vai dar o retorno, consegue continuar exponencialmente. Sei que há áreas em que eu tenho que estabilizar, porque o retorno que vou ter delas vai ser linear.
Não é? Já não vale a pena um investimento versus o retorno que vai dar, não é?
É, e porque muitas vezes, repara, há um bocado aquela ideia falaciosa de que as startups são todas exponenciais, não é? Vai fazer o tracking do crescimento de todas as empresas que estão no SP500.
Uhum.
Na maior parte dos casos é linear. Mas a verdade é que um linear pode ser incrivelmente mau e longo ao longo do tempo, mas pode ser um linear muito interessante em termos de investimento. Não precisas ter o hockey stick, porque a dada altura tens a realidade a bater-te à porta.
Uhum.
E depois tens outras áreas da empresa em que tu dizes não justifica estar a apostar aqui. E tens que continuamente rever a tua ideia de hiperprioritização. Quanto maior a empresa, mais abstrato tem que subir. Mas o trabalho é sempre este. Ou seja, o trabalho é sempre construir o melhor negócio possível a partir do negócio que tu tens.
Uhum.
Se isso significa que é um IPO ou vender a empresa, ou uma empresa ainda maior um dia mais tarde, não sei, ainda não parámos para pensar nisso.
Interessante. Olha, Marcelo, muito obrigado por este tempinho extra e de passares essa imagem refrescante.
Uhum.
Vinda de um unicórnio.
Certo.
Não consegues fugir esse label, não é? Faz parte. Mas é interessante ver as ideias que estão por trás, não é? De vocês como fundadores, porque imagino que o teu co-founder também, para vocês, partilham muito disso, senão também não estavam juntos a criar a Remote nesse sentido. E, portanto, sentir um bocadinho do que é isso por dentro e também para inspirar o pessoal de vocês que estão aí. Se calhar esta parte, sim, de certeza conhecem alguém que tem que ouvir isto. Portanto, partilhem o episódio. E agradecer-te mais uma vez, Marcelo. E,
parece.
Pá,
obrigado, Marcelo.
Que podemos falar novamente e depois quando a Remote estiver noutros lineares mais sim. Lá para a frente.
Combinado.
Obrigado, pessoal. Já sabem onde nos encontrar. Voltamos para a semana. Um abraço a todos. Dani. Agora sim.
Espetáculo.
Tá.
Tá feito.
Corta.